Retornando com mais elas nesta tarde de sábado, hoje recebemos Leandro Clima, terapeuta transpessoal, e a educadora Marlô Cristina, falando sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E a Marlô falou no bloco anterior sobre a questão da educação dos filhos, das crianças. E antes o Leandro falou de traumas, do impacto diferente de certas situações em crianças. Então, por exemplo, assim, uma criança que criou um trauma, por exemplo, por alguma circunstância. Ela ficou trancada, ficou sozinha e ficou traumatizada com aquilo ali. Como isso pode ser corrigido? Os pais têm essa possibilidade? É somente com terapia? Como que funciona isso?
Normalmente, a criança precisa de uma terapia, né? Se um psicólogo puder fazer um tratamento via psicológico, enfim, tratamento psicológico, ótimo. Caso a pessoa necessitar e também como uma forma de auxílio, pode ser feito justamente um trabalho de memória profunda, né?
Aí que fica a minha dúvida de como os pais podem auxiliar esta criança nesse processo de superar este trauma.
O pai deve buscar um profissional, enfim, né, que seja capacitado justamente, onde é trabalhado justamente a dor. Porque o que é de fato que acarreta com o nosso inconsciente, por que o trauma incomoda tanto? Vamos dizer dessa forma. Porque aquilo, como eu comentei antes, veio como uma forma de gatilho. O nosso inconsciente acata todas as informações de uma forma sem o nosso racional, né? De uma forma completamente crua.
Ele não interpreta se isso é bom, se isso é positivo, ele não julga.
Sem filtro nenhum, o inconsciente acata, e aí que entra aquela questão que nós comentamos antes. Muitas vezes um trauma, hoje, a criança se manifestou de uma forma tão intensa, porque trouxe com uma forma de gatilho outras memórias, né? Outras situações que inconscientemente vieram à tona em virtude, né, daquele acontecimento.
Vamos pegar um exemplo. A criança tem contato com um filme de terror, com imagens brutais, por exemplo, sem que ela esteja assistindo aquilo ali. Ela só enxergou aquilo e marcou ela. Isso pode desenvolver um trauma?
Claro, pode desenvolver um trauma. E justamente aí que nós entramos. O porquê é que a criança sentiu esse trauma, né? Se é somente um filme, logicamente, né? Não teria um respaldo para a criança se comportar de uma forma completamente diferente, né? Dessa forma, enfim, né? Mas é aí que está justamente o inconsciente. A gente acredita, traz informações a respeito de determinados dramas, né? Determinada história. Muitas vezes a gente está lidando com o inconsciente, como nós comentamos anteriormente, a gente não sabe quanto material nós temos guardado dentro da gente, né?
E só vai acumulando.
E é justamente o trabalho terapêutico que é feito, é do trabalho da limpeza, né? É a limpeza do nosso material interno que a gente carrega e que, de fato, incomoda a pessoa durante uma vida inteira.
A hipnose pode ser um tipo de acesso também?
Isso, a hipnose. Eu também trabalho com hipnoterapia, né? Hipnose ericksoniana. Mas o processo de memória profunda também é uma espécie de hipnose. Mas a gente trabalha, obviamente, num campo semiconsciente e vivencial.
Em que a pessoa acompanha tudo aquilo.
Claro, a pessoa sabe onde está, sabe o que está acontecendo com ela, mas ela está integrada naquele drama que está vivenciando, né? Onde ela é participante daquela história que ela está vivendo, liberando emoções, sentimento, o que eu guardei no corpo, no soma, né? Então, liberando através de catarse, e depois a gente faz a ligação, a integração com a vida da pessoa, aonde a pessoa vai ter, obviamente, a consciência de fato do porquê é que eu passava determinado. Então, eu não levo muitas vezes a pessoa para lugar nenhum. Eu estimulo para que a pessoa traga essa informação. O que é que vai vir, nem o terapeuta sabe, né? Então, vamos dizer, o estímulo da pessoa, né, eu estimulo a pessoa e aquele material vai vir de uma forma espontânea, vivencial, onde o racional tem que ficar de fora, e nós vamos trabalhar com a intuição e com todas as sensações do corpo, emocional, imagens mentais que porventura vão aparecer, né?
Por curiosidade, você falou antes do parto. Muito. Sim. Hoje se defende a importância do parto natural, porque justamente ele seria o andamento normal do processo, que o ser humano precisaria passar por estas etapas, já como uma própria autodefesa, uma luta pela vida e tal. Você falou dos traumas. Essa linha de estudo, ela vai nesse sentido também? Também, como tem uma definição de como isso é visto?
Da mesma forma. O parto, como a gente acredita, é como se fosse um novo nascimento ou uma nova morte, né? Então, toda morte, na verdade, pode-se dizer que é um novo nascimento, né? E da mesma forma, muitas vezes, o que a gente acredita dentro do processo de memória profunda, que foi criado por Roger Ruger, é que, de fato, o próprio parto faz com que eu traga novamente sensações, percepções, através do meu corpo, das minhas emoções, de traumas, de mortes ocorridas em vidas passadas, que também nós abordamos essas possibilidades, né? Onde, obviamente, eu não quero que ninguém acredite, né? A gente não trabalha com crença, mas simplesmente com terapia. A gente faz terapia. Então, muitas vezes, a Luciana, com o credo dela, vai fazer uma terapia. Eu não quero jamais influenciar no credo dela, mas simplesmente te deixe trabalhar. Vivencia aquilo que vem, né? Vivencia com o corpo, com as emoções, com os sentimentos, como se tu fosse uma atriz daquele teatro, daquela história que te veio através da tua intuição. E vivencia aquilo, né? E quando a Luciana se entregar para aquela história, vivenciar aquilo, nós vamos trabalhar de uma forma dinâmica, sempre com o objetivo. Trabalhar traumas, dores, tanto emocionais, quanto registros mentais, quanto aquilo que nós carregamos no corpo, né? Então, é muito importante isso aí. E também abordado muito, dentro da DMP, a gente... É do inglês Deep Memory Process, né? Meu professor era inglês, na verdade, né? Nós abordamos muito o momento da morte também, vidas passadas, tá? Que aí a gente faz uma ligação muito forte com esse momento da morte, com as situações do parto, como tu me comentaste antes, né, Luciana? Então, muitas vezes o drama e o trauma ocorrido lá na morte, uma suposta vida passada da pessoa, faz ligação justamente com
um novo recomeço.
Muito forte, com um novo recomeço, com um processo de nascimento dificultoso, né? Onde a pessoa passou com muitas dores, por muitas situações, falta de ar, dores, nasceu muitas vezes de uma forma muito traumática,
sofrida, né?
Sofrida, né? Claro, com certeza. Então... a gente busca sempre essas evidências para trabalhar o conjunto todo da pessoa.
Inclusive no livro Quem Eu Sou, do Leandro Klima, ele coloca esse todo. Ele trabalha energias, ele trabalha como curar doenças, né, psicológicas, mas que vêm ao encontro da somatização, do corpo, né? Porque a gente percebe elas no corpo, né? Existem as doenças psicológicas, a gente sabe, mas é o corpo que sofre, né? Então, ele trabalha muito bem no livro isso. No livro que ele editou em 2010, editora Baraúna. E agora tem e-books, né, vendidos na editora Saraiva, editora... várias outras editoras, né?
Então, a gente acredita, como a Marlo falou, que também o nosso corpo traz, como eu comentei antes, muita informação. Né? Muita informação. Não é só o nosso emocional, não é só o nosso mental. O nosso corpo traz um histórico fantástico. Muitas vezes, eu gosto de dar como exemplo, né? A Luciana, né, adora ver, vamos dizer, visitar os canyons de Cambará, né? né? Não sei se tu gosta, né, Luciana?
Não,
mas
conheço ainda.
Não conheço ainda. Mas muitas vezes ela tinha um desejo muito forte. A Luciana chegou na beira do Canyon Fortaleza e o corpo... Eu não estou sentindo nada, mas o meu corpo não responde. Minhas pernas paralisaram. Eu não sei literalmente o que está acontecendo comigo. Então é como se o meu mental, né, enfim, não está encontrando uma resposta para esse determinado comportamento do meu corpo, né? O meu corpo literalmente regrediu em alguma história onde de fato a Luciana passou por uma situação muito traumática, possivelmente de uma queda, né, ou de um trauma muito grave com relação a um lugar em específico, com a mesma característica. Então, essa conexão é muito importante também, que a gente tem que observar. Muitas vezes o nosso corpo responde de uma forma e a minha mente não. Eu posso até contar uma situação muito interessante que me ocorreu numa regressão coletiva há uns 20 anos atrás. Eu sempre adorei o tema, né? Sou terapeuta desde 2001, que eu trabalho com regressão.
Mas já estudava antes.
E desde 2001 eu comecei a prática, o trabalho com tudo isso. E num determinado workshop, há 20 anos atrás a Marlu estava comigo, o terapeuta conduziu, na minha cidade de Encantado, uma meditação coletiva. Eu gosto sempre de citar isso como exemplo para os meus clientes, né? E num determinado, ele induziu o transe, tudo certo, e num determinado estágio eu desisti, né? Eu não consigo me concentrar, eu não consigo abrir meus olhos, e todo mundo passando a sua experiência, minha esposa também, em estado de meditação profunda, e eu, literalmente, o único a ter desistido de todo o processo, da experiência. No momento do nascimento que o terapeuta induziu, né, para que meu corpo, literalmente, começou a tremer. Né, tremia compulsivamente, e eu não tinha ideia do que tinha acontecido comigo, né? Eu só disse, Marlo, acorda, por favor, abre os olhos, me abraça, que eu não sei o que está acontecendo. Meu impulso era abraçar. Abraçar literalmente a minha esposa, né? Literalmente como um filho faz com a mãe no pós-nascimento, né? Depois eu compreendi com os anos de estudo que literalmente a minha mente tinha desistido, né? E embora minha mente tivesse desistido, meu corpo ainda estava no processo de regressão e tinha sentido toda a sensação do parto, né? Então por isso o meu tremor compulsivo, não tinha controle nenhum meu corpo. Eu tive o instinto de abraçar a Marlo, né, para reproduzir realmente a cena aonde de fato eu estava abraçando minha mãe, né, para que eu realmente tivesse
o acolhimento.
O acolhimento, né? E aí sim, assim, foi muito interessante isso.
Você ia compartilhar
também. É só uma experiência minha, mas foi uma experiência fantástica, que depois eu precisei trabalhar com terapia, né? Para poder sanar também esse meu problema. Eu sempre tive medo de altura. E um dia, subindo nos morros de Torres, eu parei. E quando eu parei na subida, o Leandro continuou, disse, Marlo, vamos. Não, eu parei, eu não conseguia mais andar, eu não consigo. Não conseguia mais subir. E o Leandro até então compreendia o que estava acontecendo comigo, mas eu não compreendia. E as pessoas passavam, né, tinha muitos turistas, e eu fiquei lá parada até... Eu disse, Leandro, me deixa. Eu tive que ficar parada até total. Ele me tranquilizou, até que ele me pegou pela mão... E eu consegui dar o primeiro passo e assim por diante. Então, resultado, eu tive alguma lembrança do meu passado, tá? Que eu não sei o que foi, mas eu tive. E o meu corpo trancou, né? Eu não sabia por que isso tinha acontecido comigo, mas eu tenho certeza hoje que foi uma lembrança passada. De algum lugar, de uma queda de um lugar muito alto.
E a Marlo foi uma das minhas primeiras clientes nas minhas experiências, né? Enfim, eu tinha que praticar com alguém, né? E realmente ela passou situações, né, onde em regressão de vidas passadas ela teria passado uma vivência em outro país, em outra época, e tinha caído realmente de um morro, né? É muito alto, né? Até então era na Polônia. Muito interessante aquela vivência que ela teve, e foi muito forte. E a gente justamente fez uma ponte, que o acontecimento lá em Torres foi bem anterior à regressão que nós fizemos, né? E a gente fez essa ponte realmente do que de fato tinha ocorrido com ela. Né?
Para a posterior superação
isso.
do medo.
E é claro que o tratamento terapêutico, a gente vai descascando uma cebola, literalmente, a gente pode dizer assim, né? Na verdade, o autoconhecimento, a gente sempre vai estar se autoconhecendo, na verdade. Sempre vai estar trabalhando o interno, o tempo inteiro. A gente nunca chega num final.
É que nesse mundo mecânico que a gente vive, pouco tempo nos resta, né? Para trabalhar isso, mas é muito importante.
Claro.
A gente busca muito a cura do corpo, mas a cura da alma, a cura da nossa energia, né? Vai trazer a cura do corpo.
Vamos para mais um intervalo. Na sequência, a gente retorna com as palavras finais do Mais Elas deste sábado.